Olá a todos, Super Papo Seco, episódio 118. Estamos a 2 de maio de 2020 e continuamos... 2 de maio nada, 2 de abril de 2020 e continuamos fechados em casa. O coronavírus está por todo lado ainda. O meu nome é Luís Henrique, estou aqui para falar sobre videojogos, como sempre. Estou com o Pina.
Boas.
Olá, estás fixe?
Eu estou fixe, obrigado. E tu?
Também. Rui, também estás aqui?
É verdade.
Estás bom?
Já, dentro do possível.
Não estou muito faladores hoje. O Diogo não está cá. Em vez do Diogo, temos outro produtor de videojogos. Se é mais fixe ou não do que o Diogo, não me cabe a mim dizer.
No final do podcast vamos saber. Chegamos ao verdito.
Qualquer pessoa é mais fixe que o Diogo, se calhar.
Ia bem, sempre a queimar na casaca quando ele não está cá. Ainda bem que ele não
ouviu. Eu gosto
bem
do Diogo. Eu gosto
claro,
bem.
Claro.
Exato,
claro,
ele não vai ouvir. Marco Val, olá, estás fixe?
Está tudo bem, está tudo fixe.
Obrigado por fazeres o trajeto do teu quarto à tua sala para vir participar no podcast.
Já foi invulgar, mas pelo menos pela oportunidade vale a pena, achou?
Exatamente. Marco Val, tu já conheces o Pina há bastante tempo, certo? Vocês já trabalharam em coisas juntos, ou nem por isso?
Acho que especificamente os dois, num jogo em específico não, talvez em projetos.
Talvez naquele projeto.
Coisas assim.
Lembras-te daquele projeto da Direção-Geral do Norte? Acho que foi a única
Exatamente.
Coisa, talvez.
Ainda dos tempos da Vortex Games, sim. Que a gente teve contacto direto de orientação de produção, assim. Sim, esse sim.
Acho que foi a única vez. Mesmo assim foi um bocado distante, foi um pouco... Vocês é que fizeram aquilo por encomenda.
Nós fizemos 2/3, né? Compartimentalizou-se por estúdios.
Exatamente, eram 3 jogos.
Eu não posso pedir o que vocês estão a falar.
Para dar uma ideia de calendário, eu conheço o Pina há quase tanto tempo quanto faço jogos, no que toca...
Está há 70 anos.
Mais coisa, menos coisa.
Sim.
Vocês faziam jogos dos anos 40, não é?
Exato.
Estávamos na ditadura.
No osciloscópio.
Eram jogos de Berlim, na altura.
Sim.
Estipular as regras.
Marco, tu és artista, produtor de videojogos. Neste momento tens um estúdio, não é? Chamado Indot Studio. E pá, já trabalhaste uma data de coisas, não é?
Eu estou a colaborar, em particular com Indot Studios. Indot Studios é, digamos, uma espécie de como é que eu ia dizer, é algo que me é muito querido, mas que foi iniciado por outras duas pessoas, o Ricardo Magalhães e o Delfim Rodrigues, e eles muito carinhosamente convidaram-me a fazer parte da equipa, e obviamente que é neste momento o estúdio com quem eu mais me identifico. Eu tenho outras fontes de rendimento, não só ligadas à Indot de forma nenhuma. Okay. Mas sim, neste momento é o principal.
Ok. Mas tudo dentro dos jogos? Ou tens que também fazer outro tipo de trabalho?
Felizmente, nesta altura, tudo aquilo que estou a fazer é de uma forma ou de outra relacionada com jogos, ou é uma espécie de byproduct. Por exemplo, eu estou a lecionar numa licenciatura de jogos e no mestrado de jogos, portanto, isso é de direito dentro da área. Estou a colaborar com uma entidade estrangeira a fazer coisas em realidade aumentada. Portanto, ainda dentro do tipo do know-how e da tecnologia que é também usada em jogos. AR, algumas coisas em VR também. E leciono modelação 3D, que apesar de não ser especificamente para jogos, ainda é dentro de mais ou menos a mesma coisa, no que toca à tecnologia. Há diferenças, obviamente, mas isso já é muito avançado.
Ok. Pronto, mas a tua cena é arte, não é? Sobretudo, é o que tu tens dedicado a fazer nos videojogos.
Quase exclusivamente, sim.
Okay.
Há coisas para explorar além da arte, no caso da produção, por exemplo, e game design também. Tem-me sido atribuído um bocado muitas vezes a tarefa de fazer game design para muitos dos projetos que a gente elaborou, mas onde eu estou à vontade mesmo é na parte dos conteúdos visuais, sim.
Fixe. Alguns projetos que as pessoas possam reconhecer que tu trabalhaste, eu sei que o Striker Z estiveste mão nisso, não foi?
Uhum.
No jogo.
Esse foi um projeto que me caiu assim um bocado no colo.
Uhum.
Porque o Tiago Franco conhecia o meu trabalho e eu achei na altura, ou aliás, eu acho que ele também achou que na altura nós conseguiríamos colaborar sem ter que haver muita direção artística, sem que ele tivesse que estar a fazer muitas retificações àquilo que eu tinha feito, ou que eu tivesse que estar a adaptar muito ao estilo dele, porque tínhamos um estilo relativamente similar, nada de muito distinto. Mas foi primeiro foi um projeto que já estava, digamos, concretizado, eu só precisava de adicionar, pois. Não tive que fazer parte das decisões, o que é sempre um bocado estressante, principalmente num projeto daquela escala, e o facto de ser pixel art, que é uma coisa que eu faço muito por fora, mas tenho poucos projetos realmente de jogos em que eu exerci tarefas de pixel art, tem sempre mais peças pessoais e portfólio do que propriamente projetos.
Ok, ok. O teu trabalho com o Strikers já está completamente encerrado, não é? Como é que eles estão? Já avançaram para outros jogos?
Eu acho que eles já avançaram para outros jogos. A minha colaboração foi naquele momento, não tenho depois tido muito mais. É claro que ainda converso com eles, não é? Não é que eu ando todos os dias a ligar a toda a gente que é pouco, mas sei que eles estão a investir num outro projeto, sim.
Ah, cool, sim, cool. Sim, aqui da minha parte posso dizer que sei que sim, que eles têm um projeto muito interessante e que, aliás, a ideia era voltar a convidar o Tiago Franco, que tinha sido o primeiro convidado do Super Papo CK há 2 anos e meio atrás.
Uhum.
2 anos? 2 anos e meio? Mais ou menos.
3, 4.
Sentados de episódios é gajo para dar. Gajo para 2 anos e tal.
Sim, sim, sim. Mas o Tiago já me disse que sim, que eles estão com outro projeto aí, que o Striker Zero já saiu há quase um ano e meio.
Pois, eles estavam quase a lançar esse jogo na altura, não é? Quer dizer, ainda não. Pá, se calhar já não. Já estou a confundir a timeline toda.
Estás bué da velho já. Já estás todo...
Já não percebo nada da vida. Sim, mas deve ter sido há 1 ano e meio, não é?
Pai. Yeah, pai.
Sim.
E também trabalhaste num que é o Shootix, que eu lembro de ver muito ser partilhado por aí, não foi?
É, o Shootix neste momento é a facada que eu tenho no coração, porque é um jogo em que eu acredito extremamente, porque é divertido jogar e nós tivemos essa experiência quando pusemos o jogo sempre à experiência. E infelizmente, não só nós não conseguimos o investimento que queríamos, como não tivemos depois a oportunidade de investir mais sobre o jogo. Nós dedicámos uma grande parte do tempo ao desenvolvimento do jogo e depois foi preciso andar um bocadinho a perseguir a rentabilidade da empresa, neste caso da equipa, para recuperar um investimento que no fundo acabou por não se concretizar num jogo mesmo, e acabamos por ter que o encostar. Não desistimos do jogo, de maneira nenhuma. Aliás, ainda há cerca, eu vou arriscar, 4 meses atrás, mais ou menos, implementámos multiplayer online. Nós já tínhamos multiplayer local. Implementámos multiplayer online e ainda estamos a tentar resolver, digamos, as quirks de ser um shooter, não é? Não é um jogo, sei lá, não é um Hearthstone em que tu fazes uma jogada e o servidor tem tempo para comunicar, porque nada acontece. Claro. Aquilo tens que dar um tiro e a bala tem que acertar. Mas sim, esse foi, infelizmente, foi um jogo que podia ter explodido de uma forma muito interessante, porque havia um monte de gente interessada, havia um monte de gente que se identificava de forma muito direta com o jogo. Nós reparámos que o onboarding no jogo era quase inexistente, nós punhamos o comando nas mãos das pessoas e toda a gente sabia imediatamente o que fazer. O facto de ser um comando também ajudava. A maior parte das pessoas estão familiarizadas com o comportamento ou com a maneira de jogar com o comando. Mas em muito era um jogo para ter bastante projeção, mas foi mesmo, lá está, uma questão de produção e de investimento.
Pois. E mais alguma coisa, tipo, eu sei que pá, já deves ter trabalhado em milhões de jogos, mas que as pessoas possam conhecer?
Eu acho que é uma altura de fazer contas e acho que era para cima de 55 projetos em que eu trabalhei, tipo, sei lá, 2% dos quais são jogos grandes, percebes? O resto era tudo pequenos projetos. Houve um período em que eu trabalhei em jogos em flash, e então era todas as semanas eu fazia um jogo. Portanto, isso aí é um bocado difícil estar a comparar isso com outros artistas nacionais ou com outros artistas internacionais, que seja, em que eu digo, esta semana fiz um jogo, na semana a seguir fiz outra. Havia jogos que eram uma imagem de fundo e 4 tokens e uns botões para o menu, percebes? Era pouquíssimo trabalho.
Claro.
Mas outros jogos que eu tenho neste momento, por exemplo, nós também começamos um projeto em VR para o Oculus Quest, também em DOT, que é o Midnight Revolver. Nós tivemos o jogo em exposição na XL Games World, acho que foi em novembro do ano passado,
eu lembro de ver em exposição, mas não cheguei a experimentar.
Exato, nós fizemos uso do facto do Oculus Quest não ter cabos e criamos uma experiência com muito mais liberdade de movimento do que aquilo que é usual quando se joga jogos de realidade virtual, e implementamos umas mecânicas diferentes. Por exemplo, nós quase não usamos os botões dos comandos a não ser para disparar. Disparar é obviamente essencial. Aquilo é um jogo de gunslinging. Vocês basicamente são uns cowboys e damos aos tiros. Mas usamos interação gestual, em que os gestos que tu fazes, as posturas que fazes com o corpo, é que representam a maneira como tu interages com o jogo. É difícil estar a explicar só verbalmente o que é que o jogo faz, mas basicamente, se tu gesticulares, por exemplo, ocasionalmente nós vimos num filme qualquer de Wild West, em que um dos protagonistas abre o tambor da arma e sacode, digamos, as balas para fora da arma, certo? Uhum. E depois voltamos a sacudir a mão para fora e o tambor autocoloca-se, digamos, na arma, faz aquele clink. Uhum. Nós implementamos esse gesto no jogo e era exatamente assim que as pessoas recarregavam, por exemplo. Oh, então, nice. Então nós reparamos que as pessoas em 5 segundos aprendiam e habituavam-se quase imediatamente ao gesto. Isso era interessante, essa parte eu acho interessante, ver quanto tempo é que alguém demora a perceber o teu jogo. E o quanto é que tu tens de barreira de tecnologia e como é que tu facilitas a entrada de alguém a essa tecnologia, dando-lhe uma interface super fácil de aprender.
Uhum. O jogo tem movimento ou não?
Tem.
Ou seja, tu mesmo andas aí, mais...
deslocas-te sim pelo cenário, mas ainda, mesmo aí nós colocamos uma forma diferente. Nós, em vez de fazer aquilo que é o típico teleporte, que é que tu geralmente vês tipo uma roda no chão e vês até uma linha que geralmente é uma linha parabólica. Uhum. Eu acho que a parabólica significa, se tiveres um obstáculo a meio, tu passas por cima desse obstáculo. Nós, em vez disso, nós substituímos por uma espécie de dash ou um blink, um bocado à semelhança do Dishonored, o que eles fazem com acho que logo no primeiro já tem um blink, em que o jogador é, digamos, é quase que projetado para a frente, mas tu vês esse movimento. E nós reparamos que ninguém nunca sentiu síndrome vertiginoso ou sentiu qualquer tipo de
sim,
de
má jogo. Disposição, não é?
Ninguém virou o barco.
Desconforto.
Ninguém virou o barco, exatamente. fora estes jogos que eu falei, o que eu tenho também neste momento, que é um projeto pessoal, que é o Keep the Keep, que é um jogo de estratégia.
Keep the Keep, ainda estás com isso. É verdade.
Keep the Keep é um jogo que surgiu, e já aproveito que está aqui o Pina, comigo a olhar para screenshots do Under Siege. Com o Under Siege, eu sempre achei muita piada à direção artística do Under Siege. Estava a olhar para aquilo e pensar, só queria fazer um jogo com muralhas e castelos e coisas assim, porque tem mesmo bom aspecto. Acho que até foi uma screenshot do editor. Vocês tinham um editor super extreme no Under Siege. E isto foi uma ideia que eu tive em 2011. Acho eu, mais cedo. Entretanto, arranjei um colaborador, alguém que quisesse fazer o projeto comigo, que é o Ivo Alves, só que o Ivo depois foi contratado pela Miniclip, e por causa do contrato de exclusividade ele não pôde trabalhar no jogo durante uma série de anos. E agora que ele voltou, estamos a pegar outra vez no jogo, e neste momento eu acho que o motor do desenvolvimento é mais até o Ivo do que eu, porque o Ivo tomou mesmo as rédeas ao projeto e está-se a esforçar para lançar alguma coisa. Não só se vai tornar uma peça de portfólio, como está a ser uma boa linha, digamos, de aprendizagem, tanto para mim como para ele, da autossuficiência e aquilo que é, uma parte do pessoal trabalha num projeto até a motivação acabar. A nossa motivação já acabou há muito tempo. Nós agora estamos simplesmente a tentar ser profissionais e desenvolver um projeto e entender que trabalhar em algo que tu já não tens muita vontade faz parte da tua fibra como profissional, não é? Mas felizmente a motivação volta quando o projeto começa, digamos, a ganhar a vida. De repente esta feature finalmente está implementada e conseguimos ver o jogo a funcionar no seu pleno. Até essa parte também está a ficar muito interessante.
Sim, até porque essa linha de motivação também não deve ser propriamente direita, não é? Ou seja, constantemente chegada entre as
ensaios. Sim, tem os seus dinamismos, claro. Nós podemos assumir que a maior parte das pessoas profissionais trabalham numa empresa que seja uma empresa deles, está motivada por um salário. Nesta indústria eu não concordo com isso 100%, porque acho que é uma área muito passional. A maior parte das pessoas que trabalham na área de jogos têm mesmo uma paixão por jogos. O desenvolvimento consegue ser chato, não é? E não há nenhuma profissão que seja perfeita, mas de todas, acho que esta é a única que eu provavelmente conseguiria fazer sem dar em doido. Acho eu.
Talvez. Acho que sim, acho que tens razão, é preciso... Quer dizer, talvez a te falar em cerca de 50 jogos, e eu costumo dizer à malta que metade dos meus jogos que eu fiz ao longo destes anos todos, metade foram para o lixo, ou ficaram como protótipos, ou estão parados, ou houve uma empresa que faliu, ou enfim, é metade, mais ou menos. E a malta faz-se um bocado Quer dizer, é uma boa maneira de explicar que é preciso ter realmente essa motivação infinita ou vontade infinita de gostar mesmo de videojogos para não...
Enfim, para não mudar de área.
Sim, não, exato. Não ou mudares de área e ires para outra coisa. Tipo, vou para a contabilidade que é mais fácil, não sei.
E eu também entendo que é divertido. Toma essa opção. É assim, eu conheci uma altura dos milhas que adorava um trabalho de secretariado. Eu confesso que não percebi o que é que passava na cabeça daquelas duas pessoas, mas adoravam pegar em formulários e confirmar os valores e assim, eu, ok, pronto, quer dizer que há pessoas para tudo. Mas sim, acho que é muito comum, principalmente em Portugal, eventualmente o investimento termina ou um projeto é sempre lançado de certa forma coxa. E eu lembro de ter falado nisso até na keynote do Game Dev Camp este ano, que é, há muitos projetos em que a maior parte da comunidade portuguesa tinha muita confiança, não é? Nós acreditámos, finalmente este jogo vai ser, é este que vai realmente rebentar, que vai ficar super famoso, e continuamente todos eles têm tido um sucesso muito moderado, nunca tem sido aquela coisa. Eu não espero que vá ser eu a fazer isso, mas acho que gradualmente todos nós vamos cada vez construindo mais coisas um bocadinho melhores. E gradualmente temos todos que ganhar uns com os outros e lá está, não podemos, como a Pina estava a dizer, desistir logo ou ser derrotados pelos pequenos fracassos ou pelo facto de alguns projetos ficarem em gaveta ou simplesmente serem eliminados, não é?
Yeah. Olha, e tu que estás a trabalhar num jogo de VR, experimentaste o Half-Life novo?
Ainda não, porque eu tenho... Eu só tenho o HTC Vive, o primeiro, o SDK de todos, o primeiro de todos que eles lançaram para o mercado. Nem dá para jogar o Beat Saber nesse.
A sério? Ok.
Não, os comandos já estão descontinuados. Aqueles aqueles controladores parecem dois guarda-chuvas partidos, não sei se vocês estão a ver quais são.
Sei, acho que sei cada que são.
São aqueles mesmo arcaicos. E o único outro dispositivo que eu tenho é o Oculus Quest. Eu por acaso não tenho o cabo, não temos o link, mas o meu irmão tem um e ele já andou a jogar umas coisas no PC usando o cabo. E há uma certa perda de latência, uma crescente latência, uma perda de fluidez, mas é execuível. Eu já não consigo imaginar jogar VR com o cabo. É incrível o quão rápido nós nos habituamos a coisas.
Das novas, pois. Eu tive uma pena de não experimentar o Midnight Revolver quando vocês estavam lá no XL Games World.
Não, eu estava a gozar, é mesmo XL Games World.
Opa, eu lembro de ter passado e realmente quando vi a cena sem fios, é a cena sem fios, que é a máquina está no capacete, não precisa estar a ligar a lado nenhum. Eu tive uma pena de não experimentar porque estávamos a gravar na altura o podcast lá em cima e estávamos com pouco tempo. Sim.
Mas pensa, por exemplo, tu falares com um potencial cliente, porque uma das coisas que tu também podes fazer nesta área é vender experiências interativas. Nós temos acesso a um tipo de ferramentas e know-how que a maior parte das pessoas que fazem, sei lá, por exemplo, vídeo em 3D não tem, que é a interatividade. Então, uh-huh. Imagina um cliente diz, olha, eu consigo fazer uma experiência virtual em que um cliente aqui eu testo este exemplo, mas é o mais fácil, uma imobiliária, tu dizes que podem visitar virtualmente o apartamento, podem inclusive abrir as portas do armário, e se lhe disseres, eu faço-lhe isto com um Valve Index que custa 1.600 euros, ou lá quanto é que é, mais uma máquina de cerca de 2.000 euros para correr isto, percebes? E a maior parte dos clientes é logo, não, depois tenho que andar com o portátil atrás de mim ou com o fixo atrás de mim, esquece. O Quest é self-contained, não é? É um hardware sozinho. E é literalmente tirá-lo da cabeça e pô-lo na mochila, tal como eles mostram no anúncio. Nessa parte eles não enganaram mesmo. Mas aconteceu no XL Games World, aconteceu o pessoal chegar lá e dizer, isto é o Quest? E nós, sim, queres experimentar? E ele, sim, dá para jogar o Beat Saber? E nós, não, mente, queres jogar, tens de jogar o nosso jogo. Isto não estamos a vender o Quest. Mas é, por acaso tínhamos o Beat Saber em ambos, mas não quisemos deixar ninguém jogar. Já se transpirava boas para a esponja.
Yep. Eu tenho um PSVR e confesso que acho que está com uma camada de pó maior do que o próprio, do próprio capacete. Já não encontro o capacete. Pá, esses cabos dão cabo de mim. Ok, temos mais perguntas para o Marco ou vamos continuando e o Marco fica aqui incluído na nossa conversa?
Eu acho que podemos ir prosseguindo com o nosso clássico alinhamento e vamos
chegar no Marco, não é?
Sim, acho
claro que sim. Claro. Marco, vamos continuar. E certo. Tenho aqui um passatempo para os nossos ouvintes.
Não.
Não é incrível?
É pá, é verdade? Uau, nunca fizemos isto antes.
Temos um ouvinte incrível chamado Rubén Barquinha, mandou-nos uma mensagem e inclusive é quase uma ameaça no YouTube, porque eu não tinha ido ver a mensagem no Instagram, porque ele disponibilizou uma cópia do Shenmue 1 e 2 para Steam para quem quiser. Portanto, o que nós vamos pedir aos nossos ouvintes é que comentem que respondam à seguinte questão. Pina, podes dizer qual é?
Ora bem, o que é que para vocês quer dizer a palavra Shenmue?
E portanto, respondam o que quiserem, uma piada ou uma coisa a sério, não nos interessa. E depois fazemos um sorteio. Não fazemos um sorteio, vemos qual é o que tem mais piada, não é?
Sim,
se nenhuma tiver piada, fazemos um sorteio.
Sim, nós os quatro vamos decidir se vocês são engraçados. Exato. Ou não, porque nós somos muito, exato, engraçados. Nós sabemos o que é ser engraçados.
Exato, somos o Marco não pode estar. O Marco não vai ser júri, o Marco pode participar se quiser.
Então, a minha ideia, o meu objetivo é que nenhum deles seja engraçado e que vocês não consigam, que vocês empatem o sorteio de alguma forma.
Exato.
Que é para ver se sobra.
Se empatarmos, damos o Shenmue a um dos ouvintes e o 2 a outro.
Ah, exatamente.
Paramos.
E dividimos aqui, não é? O Steam Key dividimos ao meio e fica um para cada
um. Sim, claro. É assim que funciona.
E outra pessoa fica com o Shenmue 2.
6 dígitos para um.
Exato. Comentários e correções. Houve alguns comentários muito simpáticos, mas não vou destacar nenhum esta semana. Obrigado às pessoas que comentaram. Não houve correções, não dissemos nada de errado e não tem havido perguntas existenciais. Nenhumas.
Pois, porque nós somos perfeitos, não é? Tristeza. Nós nunca fazemos erros nenhum. Não há correções.
Exatamente. Eu, portanto, vou aqui improvisar, alta cena, vai ser incrível. Vou ao baú das perguntas, neste momento, já que não temos perguntas existenciais. E assim o Marco pode-nos responder a isto. Há uns tempos atrás... pronto, é daquelas sobre a história dos videojogos. Vamos pegar nesta. O Gonçalo Marques perguntou-nos há uns tempos se tivessem que resumir a história dos videojogos em 5 jogos, que jogos seriam? E começa já o Marco com toda a pressão da vida e ele vai ter que sacar 5 jogos... do seu bolso.
Aqui há uns tempos atrás, ignorando os lançamentos deste último ano, dos anos anteriores, eu punha logo, obviamente, o indiscutível Paradise Café.
Ok. Resumir toda a história dos videojogos, estás a falar Paradise Café lá, não é?
Punha o Gambis, acho que foi o primeiro jogo de CD, não tenho certeza. O Diogo saberá até melhor do que eu. Sou um péssimo substituto.
Tu estás a ir para a história portuguesa, é isso?
Sim, sim. Não, eu estou a tirar aqueles que eu acho que são relevantes. O Portugal 1111, eu acho que é relevante. Obviamente, o Under Siege, que é... Sei, not pandering, acho que é um jogo mesmo relevante. E eu estou dividindo entre o Striker's Edge e o Quest of Dungeons. Apesar de gostar muito do Striker's Edge, acho que vou dar o lugar ao Quest of Dungeons, que acho que também é um jogo bastante relevante.
Damn! Ok.
Eu acho que sim.
Não, o Decay of Logos não metes aí nessa escolha?
Decay of Logos é recente.
É recente. Ah, ok, porque não incluís do último ano. Está bem.
História de últimos dois anos para trás.
Eu também diria Quest of Dungeons, sim. Quest of Dungeons saiu em 30 plataformas.
Acho que essa é, na minha opinião, a relevância. Não só a façanha.
A façanha,
inicial,
né?
Mas a façanha técnica, da capacidade que o David depois teve de fazer porte para tudo e mais alguma coisa.
E a paciência.
É um foresight muito grande. Eu vou já fazer isto aqui porque claramente este jogo vai vender como ao caraças e eu vou ter que portar isto para tudo. Capacidade de antecipação.
Muito fixe. Boas 5 recomendações de jogos portugueses. Mas eu por curiosidade, queria mesmo saber os teus 5 jogos da história internacional de videojogos.
Ah, internacional?
Pois, sim, é que a pergunta era no geral.
Ah, pensei que era português, ok.
Não.
Mas eu acho que ainda curti mais.
Sim, mas foi mais então, isso.
Sim, então acho que não perdeu nada por isso.
Pois não.
Então eu posso dizer já... espera aí.
Pois, é que isto
Dune
é vasto.
2, da Westwood. O Dune 2, da Westwood Studios. Primeiro RPG. Okay. O Quake
o Dune.
2. O Dune. Okay. Dune, sim. O Quake 2. O Half-Life.
Okay.
E eu não sei se digo o 1, se digo o 2, mas o 2 mexeu muito mais comigo. O Half-Life 2 achei muito mais brilhante.
Então são, só, são jogos com dois na, no título, é isso?
Espera aí, deixa eu ver se arranjo outro então. O Hitman 2, não. É, o Minecraft.
Team Fortress 2.
Okay. E o Team Fortress 2, sim.
Ah é? Vais para o Team Fortress?
Por causa da experiência social. Team Fortress ou Left 4 Dead, para mim, tiveram o mesmo impacto a nível social. Foram os primeiros jogos em que eu realmente estive online constantemente para jogar com um grupo de amigos dedicado. As melhores memórias que eu tenho de jogar online é do Left 4 Dead e tudo. Mas memórias em que
Left 4 Dead 2?
Sim, um ou dois. Memórias em que eu estou... dois, ok. Em que eu estou literalmente a chorar a rir por causa disso. Yeah, Doom 2, yeah. Quake 2. Realmente agora fazes Half-Life 2.
Half-Life 2, Team Fortress 2, Left 4 Dead 2 e o Minecraft 2. Pronto, há de haver aí um qualquer.
Temos aqui o scoop do Marco, o Minecraft 2 vai sair. Não sabíamos, era segredo.
Oh, por acaso agora saiu um novo, não é? Está toda a gente maluco com isso. Não sei se é bom ou não.
Saiu um Minecraft novo?
Não, não é o, é o Minecraft Dungeons, não é?
Ah. Não cheguei. Eu posso dizer que sou old school. Se eu tivesse que escolher um jogo para jogar durante o resto da minha vida, é tipo, não podes jogar mais nenhum jogo. Eu escolhi o Minecraft. Curiosamente.
Ok, interessante.
Como se tivesse um terço da minha idade.
Marco, não sei se tem descrição, mas tu tens filhos?
Tenho duas filhas, sim, mas ainda não tenho idade para jogar Minecraft.
Não tem idade para jogar Minecraft, ok.
Uma delas está agora a jogar Animal Crossing. Eu fiz numa conta e ela tenta pescar umas coisas e apanhar umas borboletas, mas não passa disso. E também não consegue ler ainda, só tem quase 6 anos, mas ainda não sabe ler, muito menos inglês.
Ok. Portanto, para apanhar peixe naquele jogo não é fácil para uma pessoa de qualquer idade. Portanto,
não, exatamente.
Aquilo ela é complicado.
Constantemente aponta e depois eu carrego lá.
Ok, epá, Rui e Pina, querem também dizer a vosso, se for muito rápido. Ou avançamos?
Já fizemos estas listas tantas vezes.
Nós já fizemos várias vezes, portanto eu achei piada para o Marco em si.
Para o Marco, acho que sim.
Claro, nosso convidado. Claro. Vamos continuar. Não há comentários, portanto não há perguntas essenciais, não há correções. Vamos falar dos jogos que temos jogado, Marco. Se calhar podes também começar tu, que tens tido tempo para jogar coisinhas.
Eu tenho tentado tirar sempre um bocadinho. Durante cerca de um ano, mais ou menos, andei a jogar Fallout 4 como comfort game, em que eu não tinha nada para jogar e ao PC jogava Comfort 4. Recentemente joguei aquele que eu acho que é talvez o jogo mais adequado aos meus gostos, que foi o Ghost Recon, o Wildlands, que é stealth infiltration com open world. Simplesmente adorei o jogo.
Isto é o que saiu agora este ano ou é já aquele...
Acho que já é o de 2017. O de agora acho que é o Breakpoint, acho que
é o Breakpoint. É aquele do ano passado, não é?
Sim, e eu também andei a jogar Hitman 2, também achei os novos brutalíssimos, 2016 achei o máximo.
Adoro
Hitman. Obviamente Animal Crossing, claro, e Red Dead Redemption, aquelas coisas, mas recentemente é Animal Crossing e Ghost Recon.
E o que estás a achar do Animal Crossing?
Acho que ainda é mais comfort game do que o Fallout. É engraçado a ideia de entrar num jogo e não teres necessariamente uma missão constantemente a chamar por ti. Isso para mim foi a revelação do GTA 3. O facto de não teres que fazer as missões a não ser que fosse até ao Mission Point. Eu não tinha jogado os dois anteriores. Então aquilo foi, para mim foi um mundo novo do sandbox game, o open world. No Animal Crossing isso está levado ao ponto em que tudo é super heartwarming e relaxed. Por acaso,
é verdade.
Adoro o jogo. Sim.
Yeah, nós estamos a falar sobre isso, sobretudo é um jogo que calhou bem nesta fase de quarentena. Que pá, é incrível, é o jogo que tu mais queres jogar, estar relaxado.
Estamos todos a jogar isso. Já tivemos todos nas ilhas uns dos outros a trocar coisas e estamos constantemente a trocar fósseis. Já tens este fóssil? Não, tens aquele, peraí. E finalmente descobrimos onde é que estava a lista dos fósseis, porque estávamos a estressar, porque há a lista de peixes e de borboletas, ou de insetos, neste caso.
Exatamente.
Mas não há uma lista de fósseis.
Não está no mesmo sítio, não é?
Não está. Não. Tens que ir à Nook Shopping, àquela máquina multibanco, Nook Shopping, e lá nas compras que já fizeste, para poderes comprar novamente, está uma lista dos fósseis que já compraste, ou que já adquiriste. E descobrimos isto hoje. E então andamos aqui.
Epá, mas é estúpido. É contra, não é intuitivo isso. Estar num sítio completamente diferente. Mas confesso que já estava cansado desse processo. Tipo, arranjava eu sei lá que quiosques é que eu tenho. Tu tens todos os nomes estúpidos.
Preciso estar a ver cada estante.
Pá, o jogo é incrível, mas tem assim muitas pequenas cenas.
Tem,
pá, como se, muitas cenas quirks, muito estúpidos, um bocado irritantes.
Sim, são vários. Quer dizer, porque é que não podes fabricar várias coisas ao mesmo tempo da mesma, não é? Queres fabricar 10 estantes, porque é que tens que clicar e esperar a animação 10 vezes?
Ou porque acho sim, desculpa, Marco.
Acho que é só tipo o jogo a tentar ensinar-te a ter paciência. Tipo, calma, man, relaxa. Mas é contra a natura um bocado, sim. Especialmente para quem já é experiente de outros jogos.
A cena que me incomoda mais é a maneira como o jogo tipo, diz: ah, ok, tu para venderes coisas podes escolher coisas, múltiplas coisas, e vender tudo de uma vez, mas se quiseres mandar coisas para o storage já não podes. É tipo, esse tipo de coisas é que irritam-me, porque a função está lá, eles é que decidiram que não querem.
É muito inconsistente. E depois, uma das cenas que, por exemplo, me incomoda é: eu quero ter uma pá do segundo nível, aquela que já tem metal, e sou sempre obrigado a criar uma pá de madeira e depois criar a pá do segundo nível, porque para fazeres essa segunda pá, tu precisas de uma pá de primeiro nível. Ou seja, em vez de logo fazeres, tipo, acho que devia, quando fazes craft da pá melhor, devias logo fazer um craft automaticamente da
melhor. Acho que é capaz de ser, talvez, um comentário um bocado horrível, mas eu acho que é a veia Minecraft que o jogo tem. Tu no Minecraft, se quiseres construir uma casa, tens que passar umas horas a partir pedra, literalmente. E o jogo é de estilo: queres uma pá? Ou queres um machado de metal? Espera aí, gasta aí uns 2, 3 minutinhos a fazer, tens que merecê-lo, digamos.
Exato.
E a alusão ao Minecraft sempre foi: havia, quem é que era? O Yahtzee, que acho que era um jornalista de jogos australiano.
Zero Punctuation.
Exatamente, do Zero Punctuation, em que ele dizia que o pessoal comparava ao Lego, mas ele achava que o Minecraft era muito mais tipo train set, que era tu ias gradualmente construindo algo dentro dos teus gostos. Eu acho que o Animal Crossing tem essa vertente, e alguns tem que haver uma sensação de que não é fácil, para que o pessoal não perca, se calhar, aquela, não é dizer, se posso fazer isto amanhã, não, tens de te empenhar, e quando finalmente terminares vais sentir contente. É um bocado como o Ori and the Blind Forest e o Celeste, que foi um jogo que eu achei agressivamente difícil, desnecessariamente difícil, o Celeste, talvez. Mas é do estilo, pronto, estás a ver, conseguiste, afinal até conseguiste, tu és capaz destas coisas.
É uma literal montanha que tu estás a subir, né?
Exatamente, é uma metáfora extremamente direita.
Mas outras cenas que me têm incomodado é sobretudo experiência online. Já falámos sobre isso, mas aqui, não sei se lembram do Simon's Quest, acho que era o Castlevania 2, para NES. Em que o gameplay era interrompido quando passava de dia para noite, ou de noite para dia, com uma grande caixa de texto em cima do jogo. Aquela cena de quando alguém chega à tua ilha, tens de ficar tipo 5 minutos a olhar para a parede, porque alguém está a entrar na tua ilha, é completamente absurdo, meu. Não faz sentido. Já falámos sobre isso aqui.
Falámos na semana passada, sim.
Sim, sim. Se outros jogos tipo The Division fizesse isso quando alguém entra no teu jogo, era um escândalo. Aqui tens que aceitar porque é a Nintendo.
Sim, mas
e tens de ficar ali a olhar.
Eu não acredito. Algumas destas coisas eu acho que desaparecem com patches.
Achas? Não sei, man.
Acho porque se o objetivo também é estimular esta cena online, eu acredito que tipo, as pessoas vão se fartar e jogam menos exatamente por isso. Há grupos de pessoas, se tu tiveres um grupo de pessoas de 8 pessoas que querem jogar juntos, vai ver isso, que é o pesadelo, que é coordenar isso.
Já tive duas ou três pessoas na minha ilha e foi um pesadelo de tentar sempre parar.
Não, por isso mesmo, ou seja, acho que se a Nintendo tipo, também quer que as pessoas...
Mas pode ser qualquer coisa na estrutura da maneira como o jogo está feito,
talvez não façam isso
assim tão rapidamente.
Ou talvez eles como venderam muito, talvez tenham os servidores tão pejados, ou estavam a prever que isto está cheio de gente, eles têm que atrasar artificialmente o jogo online, ou seja, as pessoas demorarem mais tempo a entrarem assim, porque está artificialmente atrasado, que é a animação do avião a chegar e a partir e essas coisas todas.
Não, e também tornar aquilo... não podes ter o telefone aberto cada vez que alguém quer sair ou não, é tipo,
Tens de indignar a pessoa a despedir. Imagina que despediste um amigo teu e o amigo está com os olhos no telemóvel. Sabe? Acho que a Nintendo está a dizer: pessoal, transformem isto num pequeno momento. A pessoa chegou, vamos parar tudo e celebrar. A pessoa quer se ir embora, escrevam, demorem 5 minutos a escrever tchau no telemóvel.
Talvez também possa ser um pouco como o Marco estava a dizer, de uma conquista, ou seja, alguém vai à tua ilha e tem de ser, como tu estás a dizer, Marco, é um momento realmente para celebrar.
É um evento.
E tu não te vais embora já, porque sabes que vai demorar tempo a ir-te embora, então não queres empurrecer os outros e ficas ali mais um bocado. Se calhar é um bocado por isso. Se calhar é de propósito.
Tenho que bazar, mas se calhar mais vale ficar aqui mais um bocado e depois desliga com a sala e pronto.
E depois ainda há pequenas cenas, tipo, eu não posso oferecer um peixe à pessoa que estou a visitar, por qualquer razão. Não posso mandar, não posso deixar o peixe no chão.
Acho que
não posso oferecer um peixe.
Há coisas em que tu precisas, não podes enviar nem por carta, nem entregar assim.
Não percebo porquê. E depois, não posso, está uma pessoa na minha ilha, não posso acrescentar cenas ao museu, não posso decorar a minha casa, não posso fazer uma data de coisas por razão que tu não percebes.
Realmente não conseguem enviar esses dados para o...
Exato.
Também isso é uma questão mesmo de comunicação.
É isso, tu acrescentas algo no teu museu, mas depois como é que eles lidam com o facto da outra pessoa ter que ver essa coisa também no museu? Oh, meu Deus, não conseguimos lidar com isso, portanto vai ser proibido.
É capaz
de ser uma questão técnica de como podes ter 8 pessoas online na ilha. Se calhar eles têm que bloquear o que está carregado na memória para... Ok, ninguém pode mudar de roupa, ninguém pode mudar o aspecto visual, está aqui tudo bloqueado. Um bocado por aí.
O que é estranho.
Demove um bocado as pessoas de convidarem alguém para a tua ilha, não é? Um bocado estilo.
Sim, um bocado.
Podia fazer agora umas obras.
A cena de convidar uma pessoa devia ser bem mais seamless, tipo, bem mais rápido, e devias poder fazer quase tudo o que tu podes fazer normalmente, não é? Isso é que era a cena incrível.
Já imaginaram terem uma festa em casa e, tipo, de repente entornam uma garrafa de vinho. Não podes aspirar agora ou limpar, porque está gente em casa. Tens que esperar que saiam todos para limpares daqui.
Mas há números se... já das vendas, faz-te ideia mais ou menos quantas unidades é que eles venderam?
Opa, acho que eles estão todos sentados em cadeiras feitas de papel de dinheiro.
Imagino realmente, como tu dizes, o pandemónio que deve ser online neste momento.
Eu sei que eles venderam, falámos isto no último episódio, falámos que eles tinham vendido 1.8 milhões de cópias online e as
Eu não sei se essas cópias não são só as físicas.
Ah, desculpa, físicas, é isso, Rui, tens razão. E online eles ainda não estavam a dizer, mas que, por exemplo, no Japão tinha sido também uma festa descomunal porque tinha sido a semana de vendas da Switch maior que o lançamento. Por isso eles venderam que nem gingas. Eles estão... Está alguém muito feliz lá no Japão neste momento no escritório. Ou o contabilista, caralho. As duas amigas contabilistas curtem bué de trabalhar no escritório e fazer a parte toda de... Como é que diz isso?
Com a burocracia.
Sim, com a burocracia. Bué de contentes, bué de números, bué de cenas.
Já reparaste que isto antes era um e agora um dois? Espetacular.
Sim.
Ok, mas continua a curtir, suponho. Eu te continuo a jogar, continuo a apreciar, continuo a sentir.
Sim.
Toda a gente a jogar. Agora com os ovinhos da Páscoa lá no meio da ilha também.
Ainda continua a ser a cena que eu faço assim que acordo, portanto.
Guilty as charged.
Também eu, por acaso. Nada melhor do que isso. Marco, tu estás a partilhar a tua filha, está a jogar com a tua personagem? Ou estão a...
No início estava. No início estava, e o que acontecia era que... Portanto, ela apenas queria brincar um bocado com a consola, não é? E o que acontecia era que ela obrigava-me a usar vestidos e a ter cabelos compridos e laços e coisas assim. E eu não curto muito, porque eu queria ter mesmo aquela identidade visual. Primeiro, não há barbas no jogo, nem há penteados que sejam cabeças carecas como a minha. Portanto, logo aí entrei, tenho uma barreira visual.
Não pode ser careca no jogo?
Ainda não encontrei nenhum penteado.
Isso é um escândalo.
Nem há nenhuma cor de cabelo que seja semelhante à cor da pele. Se fosse possível, eu punha.
Acho que podes ter barba, porque eu já vi personagens com barba.
Barba também acho que já vi, sim.
Sim, mas é um acessório e eu não sei se existe muita variedade. Acho que eu agora só vi um.
Anything goes. E então eu, para trollar aqui há dias, fiz um gráfico no editor, parecido com a fissura no chão do fóssil.
Ok.
Então imprimi aquilo no chão e deixei a miúda escavar para não encontrar absolutamente nada.
Isso é incrível, mano.
Porque é mesmo só que repliquei o efeito mais ou menos lá na
altura. Ideia.
Isso é excelente.
Por acaso teve piada. Fiquei muito contente comigo próprio quando fiz isso.
Foi difícil.
Opa, mas as interações entre pessoas, quando estás com outras pessoas, são bem cómicas. Já tive várias. Quando estás com outra pessoa, com outro ser humano a jogar, e sei lá, os emotes e as coisas que tu podes fazer, né? Dar com os instrumentos na outra pessoa e tocar uma flauta, tem boa piada aquilo. Tem um espírito bem fixe.
Já me foi oferecido uma ocarina, também já recebi um pandeireta, um tambourine, acho eu.
Sim.
Realmente recebi no correio, e a sensação de receber um presente no correio com uma mensagem foi positivamente esquisito. Tipo, pensaram em mim? Que máximo.
Alguém desbloqueou um troféu do outro lado por fazer isso.
Exatamente.
Basicamente.
Não me tires. Não, eu quero acreditar que foi.
Ah, queres acreditar? É ok.
Quero acreditar, não me preocupes.
Confesso que as minhas cartas começam a ser cada vez mais tristes, tipo só com a palavra LOL escrito, ou ossos, ou toma.
Fósseis.
Sei lá, não... Eu no outro dia mandei um fóssil à minha namorada a dizer só ossos, mais nada.
Eu gostei, não. Tu mandaste-me aquela carta com uma cena qualquer e escreveste que é gay.
Peço desculpa, mas perdeste a oportunidade de me enviar os ossos à tua namorada e dizer wanna bone.
Yeah.
Ah, wanna bone.
Sim. Pina, eu mandei-te acho que um urinol também, não foi?
Mandaste, senhor, e está na parede da sala neste momento.
Obrigado, ainda bem.
Ao lado daquela sanita que é no chão, que não é uma sanita normal, como é que se chama?
Squat.
Poop squat, olha aqui.
Portanto, o teu urinol tu tens na sala, é isso?
O urinol e a sanita estão na sala juntamente com o aspirador, a máquina de lavar.
Excelente.
O sofá,
na cozinha.
Ainda não tem cozinha, ainda está a expandir ainda. Onde tu cozinhas é onde está a casa de banho. Oh, uau, ok.
Ok, e têm jogado mais alguma coisa? Pessoal, Rui e Pina.
Não sei, Pina, se quiseres.
Posso começar? Eu não vou falar ainda de um jogo que acabou de chegar hoje por correio, porque como estamos todos em quarentena, eu já não comprava um jogo em caixa por correio há algum tempo, mas fiz isso, porque ainda troco jogos em caixa com o meu irmão, e por isso continuamos a comprar em caixa, mas o Control, que chegou em caixa, eu vou falar no próximo episódio.
Oh, nice!
Nice.
Entretanto, continuo, obviamente, já estamos aqui a falar do Animal Crossing, a caça dos ovos da Páscoa e outras cenas, mas o Nioh 2 andamos a dar com muita força online, a fazer a história toda em co-op, e realmente o jogo cada vez desbloqueia, pá, cenas mais maradas, mas a cena mais estranha é que a história do jogo é uma valente palhaçada. É muito fixe, mas é muito... Epá, é a história do Japão, não é? Mas completamente alterada e a palhaçada. Epá, e de repente tens o Nobunaga, que é lá um gajo super famoso, de uma fase importante de guerras do Japão. Epá, e o gajo está a cantar para as tropas, man. Ou para os outros...
É
muito estranho.
A imagem do Nobunaga, o Japão já faz jogos com eles há imenso tempo.
Ué.
Ele era o vilão principal do Onimusha e...
tem sido, o jogo é super, super profundo a nível de opções e está-se tempo a descobrir coisas novas. Fora isso, estive a jogar o jogo do nosso amigo e colega Gonçalo, o For the Warp, que já falámos aqui, que saiu finalmente no Steam na sexta-feira passada. Eu já tinha jogado, já eu gostei imenso, mas finalmente tenho aqui com a atualização, já lhe dei mais uns toques. Opa, e é aquela cena clássica dos tugas todos, que é a malta vai toda dar uma crítica positiva lá no Steam e dizer que é o melhor jogo do mundo e partilhar e não sei o quê, e que é sempre fixe, mas aqui com todo o gosto, obviamente, porque realmente o jogo é mesmo muito fixe. E o Gonçalo está a conseguir que o jogo vá parar ao Rock Paper Shotgun.
Ah, boa.
E a outros sítios, não sei se no Kotak, no Kotak ainda não tinha aparecido. Mas positivamente, ou seja, a malta está a dizer é o Faster Than Light, mas com cartas. E isso é um bom arranque. Pá, fantástico para ele, espero que ele venda milhões. E eu vou continuar a jogar, porque ele está a atualizar a campanha, por isso. Boa cena. São esses dois jogos. Três, vá lá, Animal Crossing.
Também.
Diz Rui, desculpa.
Rui?
Sim, eu. O que é que eu tenho jogado, né?
Não, tu disseste qualquer coisa
Eu só estava a dizer que também queria jogar, entretanto.
Ah, ok. Sim, tu esta semana tu és o rei dos DLCs, yeah, não é?
Eu joguei só, basicamente além da Animal Crossing, só joguei DLCs. Decidi limpar um bocado o pó. Bem, um não foi limpar o pó, que saiu há pouco tempo, foi o DLC do Control, que saiu há, sei lá, 4 dias ou assim, o The Foundation, que é literalmente uma continuação da história no fim, portanto, eu não sei se existe uma opção para quem, sei lá, para quem acabou ou já não tem um save ou assim, mas aquilo literalmente é uma continuação do... Tu no final do jogo tens acesso ao cenário inteiro e dás continuidade. É claramente é o início de um set de dois DLCs que eles estão a fazer que tem mesmo uma continuidade. E essa parte é super interessante. Houve uma data de questões que deixaram no ar com a história principal que respondem agora. O que eu achei isso mesmo fixe. Uma principalmente, que eu obviamente não vou spoiler, mas que foi muito fixe. Foi uma questão que eu tive durante o jogo inteiro e que eles finalmente tipo, disseram qualquer coisa. Não sei, é mais Control, é super difícil, eu achei. Achei mais difícil que o jogo principal, acho eu. Ou então também tem a ver com o facto de já não estar a jogar, já não ter jogado há tanto tempo, então tive-me a habituar um bocado ao jogo principal outra vez. Mas eles introduzem um inimigo que são assim um bocado tipo, são uns psychos, são os Hiss também, o inimigo principal, mas são assim tipo com picaretas, vão avançando para ti tipo como se não houvesse mais nada, e então são super agressivos, obrigam-te imenso a fugir e a, pronto, e a fazer coisas que normalmente não farias com outra situação. Mais controle para mim é bom. Já não me lembrava o quanto mal aquele jogo corria na PS4. Foi uma pena voltar a ver isso. Mas o que está lá de história é super sólido. Eu adoro aquele universo mesmo. Tem uma das minhas sidequests preferidas do jogo inteiro. Foi mesmo fixe. Adorei mesmo voltar àquele sítio. Mas não posso dizer muito mais por causa de spoilers, ainda por cima é passado depois do final do jogo, portanto.
Claro.
A única coisa que
eu devo querer pegar nisso mais tarde ou mais cedo.
Diz?
Eu também quero pegar nisso mais tarde ou mais cedo.
Yeah. A única coisa que talvez eu possa dizer, mas isso está um bocado no nome, o The Foundation tem a ver com a fundação de como é que a Oldest House foi criada. E pronto, existe aí também qualquer coisa à volta disso, o que eu acho que é muito fixe, mas claramente está associado ao segundo DLC que vai sair no final deste ano, acho eu. Pronto, e depois agarrei no Spider-Man e joguei os três DLCs, que já estavam a ganhar pó há um tempo. E foi outro que eu demorei, tipo, nem sei quanto tempo a tentar encontrar os botões para aquilo, porque... O jogo por isso simplesmente assume que tu já sabes tudo e eu já não jogava aquilo há um ano e meio. E o jogo também achei bué difícil no início. Mas foi outro que é tipo, pá, eu já não me lembrava o bom que aquele jogo era e é mesmo bom. E acho que os DLCs também fizeram um ótimo trabalho em
fazer. A história é fraquita, não é? É um bocado cagativo, eu achei.
A história é fraquita, mas eu gostei que tipo, houvesse uma ligação séria entre todas, estás a ver?
Sim. Tem tudo de continuação, né?
Sim, tem mesmo continuação. Tem continuação com a história principal e tem continuação com entre elas. E esse lado é fixe, porque eu senti que estava a jogar um mini-jogo do Spider-Man. E só nesse sentido, em si, já foi muito fixe. Mas também mais Spider-Man, ou seja, tipo, exprimi aquilo ao máximo. Tipo, fiz 100% nos 3 DLCs. E foi muito fixe, mas acabou e eu tipo, ok. Aliás, acabou de uma maneira tão básica que eu fiquei, ok, acaba assim, fixe, ok, tudo bem, tchau, está tudo feito. Mas eu gostei da apresentação, mesmo assim, apesar da história ser muito simples, gostei que, tipo, pá, fez-me lembrar alguns dos bons momentos que eu tive com o jogo principal também. E pronto,
yeah.
Foi um bocado isso.
Yeah.
E depois foi Animal Crossing, até à exaustão.
Até morrer.
Yeah.
Um bocado como eu, o Marco há bocado estava a falar de Fallout 4,
uhum.
E eu comecei a jogar Outer Worlds, consigo dizer isto? Marco, já jogaste isto ou não?
Não, ainda não, mas é dentro do género, se for dentro do género,
é super, não sei se ouviste falar.
ouvi falar do já Chevy Splash Screens, acho eu, desculpa, sim. Promo Images. Imagino que seja um bocado dentro da temática, mas ainda não.
É pá, aquilo é quase perturbador o quão igual é um Fallout. Pá, não sei como é que não houve outrage, porque aquilo.
São os primeiros criadores sim. do Fallout original.
Sim, mas... claro, mas. Pá, pronto, estão tão ligados agora os dois jogos que é um bocado estranho, mas. Pá, porque tudo visualmente, a maneira como as pessoas falam contigo, o mundo, o UI, tudo é muito, muito parecido. Só que, pá, aquilo é um Fallout no espaço. A história eu ainda não sei muito bem para onde é que está a ir, honestamente, estou mesmo no início. Mas nota-se bué que tem muito mais... Porque o Fallout, e sobretudo o 4, o pessoal e os fãs de RPGs começaram todos a... virar-se um bocado contra a Bethesda, porque deixou de ser um RPG, praticamente passou a ser um jogo de ação cada vez mais, e não há muito branching paths, não há muito a cena de role-playing, ou pelo menos como era de antes, no Fallout, nos antigos.
Mas se calhar por isso até que eu gostei mais do Fallout 4 do que dos outros.
Eu não tenho nada contra isso, honestamente, eu não sou assim o maior RPG buff. Eu gosto bastante do 3, e o 3 já não é considerado um bom Fallout, tipo, pelo menos na maneira antiga. O 4 ainda menos, e eu gostei ok do 4, eu achei só muito parecido com o 3, basicamente queria só uma coisa mais diferente. E o Fallout, pá, este aqui tem muito essa cena, tipo, tudo o que os NPCs te dizem, tu sentes que é uma decisão moral horrível que vai mudar o jogo todo. É tipo, ou ajudas este desgraçado que está doente e quase a morrer, ou ajudas um grupo de desgraçados, mas que não estão tão na merda. E portanto tens que decidir, e depois sentes-te mal com a tua decisão, mas tens que fazer. E isso leva-te para caminhos completamente diferentes. Os personagens tornas-te amigo com certas facções e inimigo com outras, e podes fazer tweak à tua personagem ao milímetro, e a maneira como tu falas e como tu lidas com as pessoas. Ou seja, é bué mais virado para esse lado, o que até estou a achar piada, porque acho que nunca joguei assim muito este tipo de jogo com tão este elemento de RPG. Mas estou a gostar bastante. E pá, ainda estou muito no início, mas...
Mas tu tens... no jogo tu tens, tipo, alguma barra moral?
Não.
Pronto.
Pelo menos visível, não. É completamente... grey.
Pronto.
Tudo o que tu estás a fazer.
O que eu não gosto é que, como dizemos, sei lá, no Mass Effect tens o Paragon e o Renegade, e é tipo, ok, tu ou és bom, e o jogo está-te a dizer que tu estás a ser bom, ou estás a ser mau. E eu não gosto quando isso é assim, ou seja, as escolhas que tu podes pura e simplesmente tomar porque são decisões.
Claro.
Tem muito mais piada.
É completamente isso. Pá, eu lembro que, por exemplo, como é que se chamava? O Infamous, me irritava bocado.
Às vezes não fazia isso.
Eu tinha zero razões para ir para fazer a decisão má, porque sabia que ia ser penalizado por causa disso, então era sempre bonzinho, basicamente.
Não tinhas decisão, se tu decidias que eras tipo, ok, eu quero este fim, então tu tens que fazer isto, independentemente de ser aquilo que queres fazer.
Exato.
Ou não.
Basicamente não tens escolha, fazes o que te mandam fazer e pronto. Mas pronto, tu achas muita piada, e eu vou continuar a jogar, basicamente.
Cool.
Vamos passar para notícias.
Bora.
Marco, tu és pessoa de prestar atenção a notícias de videojogos, ou não
é? Muito pouquinho. É. Eu só jogo aquilo que finalmente consigo quando tenho uma aberta de tempo. Mas não estou ativamente à procura de muitas notícias. Ocasionalmente cruzo-me com elas, mas é quase sempre acidental. Alguém comenta ou assim.
Houve aí um Nintendo Direct com vários anúncios. Acho que o grande destaque foi um jogo indie para... Não sei se bem se é indie, na verdade. O Good Job para
esse
a Switch.
Não é indie,
foi
é
um
Job, sim.
Pois, eu suponho que não seja indie. Que é assim um jogo com stick figures, não tenho outra palavra para isto, onde fazes caos no trabalho, basicamente.
Acho que tu és um filho, acho que és o filho do patrão, e ele é dado tarefas, e por isso é que a malta não te faz nada, e tens tarefas de mudar a impressora de sítio, ligar o novo projetor, e então partes aquilo tudo para conseguir tarefas bué básicas, atrapalhando o trabalho dos outros todos. E a piada é mesmo essa de ser assim um pouco... Pelo menos nos vídeos que eu vi, porque fiquei muito tentado a comprar, mas achei que não tenho tempo para dedicar agora a este jogo.
Eu tive quase para carregar no botão, Principalmente quando vi que o jogo dá para jogar inteiro em co-op. E acho que o objetivo é mesmo esse. Acho que o objetivo é tipo, tu ganhas dinheiro se fores mais rápido e se destruires mais coisas. Ou seja, o teu objetivo não é ser tipo, meticuloso e não destruir nada. O teu objetivo é ser rápido.
É um bom. É daqueles jogos de caos que parece ser divertido em co-op, basicamente, não é? Mas eu, por acaso, por qualquer razão, também não dei o salto para a compra. Fiquei a pensar naquilo e depois não comprei. Portanto, acho que é um padrão. Depois ainda anunciaram um update para o Ring Fit Adventure, grandes novidades. Podes jogar uma versão musical do jogo.
Por acaso, cruzei-me com essa notícia. Por acaso, fui à Store, às notícias da Switch. Exatamente isso que vocês estavam.
A minha namorada ficou muito feliz e eu joguei uma vez e achei ok. Por acaso, estou a jogar Ring Fit para manter são e fisicamente.
Eu também tenho. Ágil. Também não tenho falado nisso, mas também é uma coisa que tenho feito, sim.
Marco, tu também tens o Ring Fit?
Tenho. Mental. E faço exatamente a mesma coisa. Estava a fazer com alguma frequência ginásio à hora do almoço e agora, em vez disso, tento dar para ali umas corridas e apertar o peito para disparar. Mas
como é que tem sido a tua quarentena? Estás a dar em louco ou não?
Não, eu a grande parte do trabalho que eu já fazia antes era freelance, mas eu trabalhava em casa. Estou super habituado a estar em extrema solidão. Aliás, tanto é que se eu daqui a pouco me apercebesse que isto não aconteceu e que eu estive a falar sozinho, para mim seria normal. Mas sim, o único problema é que tens os miúdos em casa.
Pois,
pior ainda, a minha esposa é enfermeira, portanto ela tem que trabalhar obrigatoriamente nesta fase.
Portanto,
tem que chegar a casa, há aquela barreira de segurança, logo elas têm que estar sempre protegidas, têm sempre que ir tomar um banho, deixar a roupa não sei aonde, portanto há aqueles digamos, cuidados de proteção.
Põe a roupa, eu imagino que ela ponha a roupa num barril de ferro, não é? Põe a queimar com umas partes.
Não chega a tanto, mas ela é relativamente cuidadosa. Noutra situação, temos depois as duas miúdas. Obviamente, quando estão as duas em casa, eu quase não consigo trabalhar. É a parte pior, é essa. Por isso é que eu tive tanto, digamos, o ímpeto de comprar o Animal Crossing, porque imaginei logo que seria um jogo que eu ia jogar com a minha filha, então já conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Que é dar atenção à criança. No fundo, a criança nem é tão importante. Eu queria mesmo era jogar, mas não posso justificar à minha esposa que a criança esteja abandonada num canto. Não. Mas sim, tem sido perfeitamente suportável, sim.
Já sabes, Marco, qual é a catchphrase para a malta com a nossa idade de quarentena?
Então?
É os quarentões de quarentena. É o bem da malta.
Não sei se queria revelar isso.
Não.
Não, mas... Mas sim,
É mau, ok.
É apenas chato, mas
já criaram um grupo de Facebook para isso ou não?
Facebook não, então nós nos 40 é um grupo de IRC, que é para voltar.
IRC. Acho que voltei a usar o IRC em 2009, por causa de um fórum. Alguém disse que se calhar era o melhor que nós tínhamos na altura para voltar a conversar, porque precisavam de um. Neste momento é o Discord que, digamos, consome um bocado.
Tomou essa,
o conceito de IRC e o conceito de fórum, porque não existe fórum, existem canais, portanto é melhor do que, por exemplo, um grupo de chat no Skype, que é tipo quase pesadelo, não é? Mas sim, I digress.
Eu gostei de ver, continuando e se calhar falando aqui do Nintendo Direct Mini, eu gostei de ver o Panzer Dragoon Remake, ou Panzer Dragoon, porque é com dois Os, eu nunca percebi muito bem, porque é um dragão, mas é Dragoon. Se algum de vocês me sabe explicar a diferença exatamente.
Existe aquela o primeiro revólver da história, era uma Colt Dragoon, também com dois Os, portanto isso deve ter aí a mesma origem etimológica de alguma forma, não?
Calhar alguém se enganou no Japão a traduzir e ficou.
não faço a mínima ideia.
É como o Animal Crossing, que devia ter sido Animal Forest e ninguém sabe.
Sabes que a primeira vez que eu ouvi falar em Animal Crossing há uns anos, e vi uma screenshot e eu não percebi o que era, não percebi muito bem que tipo de jogo que era, então assumi automaticamente que era uma espécie de farming simulator em que tu tinhas que fazer cruzamento de animal, tipo misturar espécies. Porque quando era miúdo, o liceu, não, o ciclo onde eu andava, era exatamente ao lado do que eles chamavam de centro de melhoramento animal, em que eles juntavam a melhor espécie de bois com a melhor espécie de vacas para conseguirem ter novas espécies de animais ou novas subespécies. Então a ideia de cruzamento de animais sempre esteve muito presente na minha vida.
Será que eles alguma vez tiveram um animal que saiu com um QI bué de alto, tipo, quase a falar, mas a ver, eles tiveram de abatê-lo porque era o fim da humanidade, uma cena qualquer.
Yes, I know what you did.
Eu estava a falar aqui no Panzer Dragon porque eu sou grande fã do Panzer Dragon. Joguei na Saturn 1, o 2 e o Saga. E o Diogo sabe, o Diogo tem uma história que ele não está aqui para contar, mas eu houve uma altura que vendi os meus jogos mais antigos na loja do Diogo, e um deles era o Panzer Dragon Saga, e lembro que vendeu por 2 ou 3 vezes mais o preço do que tinha custado quando o comprei, porque era raro, e eu normalmente gosto de ter as caixinhas todas bem guardadas, e realmente estava mint condition. Mas eu olhei para isto na Switch e fiquei, ok, eu quero jogar o Panzer Dragon, ou Dragoon, não na Switch, mas em 4K, super grande, tipo brutal, com aquela música original fantástica, e não, até porque eu tenho uma Nintendo Switch Lite, não a que dá para ligar a televisão. Fiquei contente de ver isto, mas vou esperar, porque ainda por cima eles disseram que vai lançar nas consolas mais tarde, nas restantes.
Yeah, é um timed exclusive, né?
Sim, por isso foi destes jogos todos, há aqui vários que eu não sei se vamos falar todos, mas que eu fiquei contente de ver que vão sair. Eu não tenho o Ring Fit Adventure, eu faço o clássico, a flexão e abdominal, e tenho aqui os pesos, os dumbbells para ir treinando. Mas de todos estes, incluindo aqui talvez o Bravely Default 2, o Panzer Dragoon era realmente algo que eu gostava de voltar a jogar, mas não na Switch. Vou esperar pelas versões. Deixa-me, talvez.
Sim, parece-me bem.
Luís, estás aí? Não estamos a ouvir o Luís.
Parece que perdemos o Luís.
Deixa lá. Luís? É lá.
Estou.
Estou, sim. Luís.
O quê? Estou de volta agora?
Estás de volta agora.
Espera aí, estou a ouvir muito mal.
Estamos a ouvir mal, Luís. Estamos-te a ouvir muito ao fundo, parece que estás lá.
É com distorção.
Com distorção, sim. Agora não, continuamos a ouvir bué ao fundo.
Está bué mal.
Um saco de plástico por cima da boca.
É? Yeah, por aí.
Estou-lhe a saltar a casa. Ele está a pedir ajuda.
Acho que ele está a enviar em código.
Se eu quiser dizer, chama-me a fogo assim.
Aí vem.
Está mesmo muito mal, man.
Teste. Olá.
Ok, agora sim.
What the hell?
Much better.
Ok.
Está boa. Ok. Fiquei sem som às tantas, pelos vistos. O meu microfone decidiu dormir um bocadinho.
Ok.
Está cansado. Bom, estou de volta.
Estás de volta. Ok.
Bem, parecia que eu estava a dizer algumas coisas sem reação nenhuma, tipo perguntas.
Ok.
Mas, assim, eles ou estão a ser extremamente rudes, ou não sei.
Combinei por texto, para te ignorar, não é?
Exato. Bom, queria só dizer outras coisas bizarras que saíram deste Nintendo Direct. Foi anunciado para a Switch a versão remasterizada do Burnout Paradise, mas já mais bizarro do que isto. Isto é até normal.
Isso parece-me normal.
É normal. Mas é mais o Star Wars Jedi Knight Jedi Academy.
Já se estava à espera. Mas já sei o que é que vais dizer, diz lá.
Bom, para mim foi bizarro então. É mais isso que eu quero dizer. Star Wars Episode 1 Racer.
Yes! Esse é que eu estou com bué pica, meu.
Porquê?
Não é porquê.
É a minha pergunta.
Porquê? Porquê que não saiu logo? É mais isso.
Isto é muito estranho, pegarem neste jogo passar tanto tempo.
Eu acho estranho,
Eu jogava bué isto na Nintendo 64.
Opa, eu acho o jogo incrível, portanto, se manda ver. Estou prontíssimo para o pagar logo.
Ok.
Ok, que estranho. Deves ter aí uma memória qualquer do Rui que... A nível de nostalgia, que está mesmo a puxar para voltar a jogar isto.
Pá, assim. Eu acho que é um jogo mesmo. Ou seja, provavelmente comparado com os standards agora, não há de ser, obviamente, nada de especial. Mas a nível de jogo, a nível de jogabilidade, era genuinamente bom na altura. E eu sou aquela geração em que, tipo, eu até gosto da QB do Phantom Menace, porque vi foi o primeiro.
Oh, meu Deus! Vou ter um ataque cardíaco.
Perdoem-me. Aquelas coisas que é tipo, não dá bem para escapar. E pá, eu sempre curti da parte do pod racing. Portanto, há aqui uma parte do meu cérebro que vai sempre perdoar uma data destas coisas.
É nostalgia, é isso. É
sem dúvida. Não,
é não, nostalgia.
Nem vou tentar fingir que é outra coisa.
Óculos da nostalgia. Bom, depois, uma data de rumores, assim, bastante espalhados por uma data de sites sobre a Nintendo estar a planear uma data de cenas fixe para o aniversário do Super Mario, 35 anos, e supostamente uma data de remasters e coisas que vão ser trazidas para a Switch. E está-se a especular que seria os Galaxies e os Lands, os Mario Lands, não é?
Sim, acho que a ideia é ser tipo todos os Marios principais, pelo menos. E acho que existe uma expectativa talvez de pelo menos um novo Paper Mario para este ano. Acho que alguns do rumor isso também está lá. Eu bem, normalmente não ligo muito a rumores, mas acho que este vem de fontes a sério, e parece-me fazer sentido para mim.
Sim.
É tipo, óbvio, porque é que
eu acho que aqui uma oportunidade de ouro que a Nintendo não vai agarrar, que era chamar ao remaster do Paper Mario o Recycled Paper Mario.
Ah.
Mas eu acho que vou falhar.
Porque as crianças já não sabem o que é papel, não é?
Também. Também.
Eu estou descrevendo, Mário.
Ou então fazer. Há também aquela teoria de que ele diz It's a me, Mario, porque ele sabe que existem muitos deles e que são clones. E eles podiam fazer um jogo de aniversário que era ele com uma crise existencial. Mas mais uma vez, não me parece. Sim, com as versões todas, tipo, em todas as versões com várias resoluções, como aconteceu um bocadinho com o Mario Maker, em que tu podias escolher dos vários jogos dele qual era a versão do jogo que querias. Ele aqui encontrar-se com os vários Marios de todo o universo dos Marios, era uma cena freak e ao mesmo tempo super adorável, mas eu acho que a Nintendo é capaz de não.
Isso nunca vai acontecer.
Acho que não, acho que é capaz de não.
Top 5 coisas que nunca vão acontecer, e uma delas é essa. A outra é eu voltar a jogar o Star Wars Pod Racer.
Olha,
eu estou por ti, Luís, não te preocupes.
Ok. Depois, o Nier original da PS3 vai ser remasterizado para PC, PS4 e Xbox One. Não estava aqui alguém a jogar o novo Nier?
Eu estou a jogar o Automata, sim.
Ok.
Mas estou à espera. Sim, eu não falei dele no episódio e estou à espera de acabar para depois voltar a dar mais um toque. Yeah. O que é que eu achei?
Eu gostei bastante desta notícia, porque para mim o Nier Automata eu tenho interesse em jogar o jogo, apesar de que estou assim um bocado distante ainda. Acho que é um jogo que eu eventualmente jogo. Mas o primeiro Nier também tem imenso interesse para mim e acho que posso estar enganado, mas eu penso que foi um jogo bastante raro a nível de suporte físico. Acho que é um jogo caro agora, ou pelo menos, vá, entre aspas, mais caro.
Colecionador, não é?
Eu sempre que ouço falar deste Nier, do primeiro, estávamos a falar do Yahtzee há pouco, mas lembro-me sempre dele porque ele, na review desse jogo, disse que são raros os jogos onde... Como é que era? São raros os jogos onde está no título... o som que tu fazes ao pensar no jogo, que é o som que ele sente, que ele faz quando fala desse jogo.
Acho que o jogo é conhecido por não ser assim muito polido a nível de gameplay.
É que é muito mediano, não é? É muito mediano, pelo menos. Não é mau, mas é tipo...
Acho que as ideias são lá, ou seja, aquilo que fez o Nier Automata ser muito popular, que são uma data de ideias a nível de fins e da maneira como o jogo tem continuidade, etc. Isso está tudo no primeiro dinheiro, se não me engano, e todas as boas ideias estão lá, mas acho que o gameplay em si é assim mais fraco.
Yeah. E mais, foi anunciado e lançado de repente um remaster da campanha do Call of Duty Modern Warfare 2, não é? Tipo Shadow Drop.
Sim, foi
interessante.
Yeah. Eles anunciaram e lançaram quase tipo um dia ou dois depois, né? Já saiu, entretanto.
Um dia antes, acho eu. e um dia depois do jogo estava lançado.
Yeah. E não inclui o online, é basicamente a campanha mesmo só.
Porque acho que existe também um What Leak, é que eles querem fazer de Modern Warfare tipo o jogo principal de multiplayer. Acho que vão encher aquilo de mapas de vários jogos de Call of Duty. Pronto, acho que a ideia é essa. Ou seja, se quiseres jogar Modern Warfare, é um preço mais barato. Acho que são 25 ou, 20, ou 30. Mas é só mesmo a campanha.
Eu por acaso não falei de Call of Duty, mas eu também tenho jogado todas as noites, infelizmente, de forma obsessiva, como o Apex, Call of Duty Warzone. Eu odeio aqueles jogos, mas como não resisto a um bom Battle Royale.
Olha, tenho a dizer que joguei aquela vez contigo e já foi desinstalado.
E acho que fizeste bem, porque são tipo 5 milhões de gigas que livraste da PlayStation.
É por causa disso. Instalar outras coisas. E pensar.
Eu só pelo tamanho do nome deste jogo, eu imagino logo que ele ocupa muito mais espaço que os outros.
Exato.
Porque é um nome super comprido. Então, epá, isto deve ser muito maior.
Claro.
Só cada caractere deve ser 10 GB, meu, deste título.
Sim, sim. E este título, eu também gostava de. Lá está, mas vocês já sabem, o Marco Valjean me conhecem há imenso tempo e eu gostava muito que este jogo se tivesse chamada do dever Guerra Moderna 2, campanha remasterizada. Mas.
Como é que é?
A chamada do dever Guerra Moderna 2, campanha remasterizada.
Eu adorava que isso fosse lançado assim.
Isso não vai acontecer.
Era o máximo. Nós chegamos a fazer uma thread no Game de FPT a uma altura com traduções de nomes para português. Então havia logo um dos meus favoritos que era o Meia Vida 2. E depois ainda fizemos uma versão para espanhol que ainda era mais esquisito. Que havia uma que era o Las Noches de Nunca Invierno, que era o Never Winter Nights, que a maior parte do gozo era estar ali a tentar decifrar o que é que algumas coisas não traduzem de todo.
Como é que seria Animal Crossing em português?
Ah, isso é o cruzamento animal.
É só o cruzamento animal, não é?
O cruzamento animal é o cruzamento dos animais. Estás a
perceber? Acho que é cruzamento dos animais.
Deve ser assim qualquer coisa. Mas...
Isso parece que há um cruzamento num sítio qualquer, né? Onde há animais.
Mas eu acho que isso é o nome do jogo. Animal Crossing é tipo uma zona qualquer onde vivem os animais, estás a ver?
Ok.
Tipo como assim, existe, por exemplo, sei lá, River Crossing ou qualquer coisa assim. Não sei. Estou a tirar o ar.
Demanda paralela. Eu gosto dessas expressões portuguesas que não fazem sentido nenhum.
Não, então, demanda paralela faz todo o sentido. Não?
Demanda paralela é incrível.
Eu com os meus alunos não sabem.
Diz demanda.
Espera aí, tu com os teus alunos dizes demanda paralela.
Eu com os meus alunos há aqui uma questão muito... esta história toda de obrigar a malta a falar português mais correto tem vindo a ser reforçada ao longo dos anos porque existe um problema grave e o Marco sabe disto e já falámos disto aqui no episódio, mas... Para os miúdos que estão a aprender a fazer videojogos e que querem saber escrever, e escrever bem é bom e é importante, epá, tu vês documentos de design que é pá, mandar as mãos à cabeça várias vezes porque eles misturam tudo, misturam o inglês com o português. E quando estamos a falar, não há assim um grande problema, mas quando estamos a escrever...
Quando é escrito,
Opa, dizer que o videojogo é fun e tem um script entertaining, não é? Tu começas a trocar...
Peraí, estás a falar do Rui, isso. O Rui é que está sempre a dizer que os jogos são entertaining.
E, então, e eles começam a questionar, professor, então mas como é que diria isto? E eu comecei a traduzir, opa, eu diria, lá está a analepse em vez de flashback, a feitoria em vez do making of e por aí fora.
Feitoria.
Opa, feitoria é mesmo palavra de velho mesmo.
Opa, mas é uma palavra que significa exatamente isso e que existe há 100 anos, estás a ver?
Não, eu percebo.
Opina, por exemplo, não te acontece a ti, eu reparo muito nos meus alunos, principalmente os de licenciatura, eles não conhecem outro verbo senão o dar. Quando principalmente se podia substituir o dar por fazer, o jogador dá save, o jogador dá click, o jogador dá open.
Sim. Uou! É muito mal. Drop. É mesmo muito mal. O jogador dá drop.
O único verbo que existe é o dar. Dá e depois qualquer coisa em inglês.
É muito mal. E então o forçar a barra, por assim dizer, para obrigar a malta. Se queres escrever em inglês, escreves inglês bem escrito. Se não sabes escrever inglês bem escrito, então escreve português. Eu sempre dou a oportunidade à malta a escrever inglês ou português, mas apenas uma, não as duas, ao mesmo tempo.
Mas estás a ver o que é que acontece quando o aluno começa a escrever em inglês e pensa, não, eu não sou bom suficiente em inglês. então eu escrevi em português para chegar a meio. Eu não sou suficiente em nenhuma destas duas línguas, mas nem sequer a minha própria língua.
Mas tudo isto me dá cringe.
Sim. Vergonha alheia.
Vergonha alheia.
O desconforto alheio ou a vergonha alheia?
Acho que, a vergonha alheia acho que é tipo. Como é que se diz?
Isso é.
Existe termo.
Isso é. Third. Como é que é?
Second-hand embarrassment.
Second-hand embarrassment, é isso.
Se não é mais desconforto social, eu acho que o cringe é mais desconforto social.
Cringe é mais, pois, não temos uma boa, muito boa palavra. Um arrepio de...
Arrepio desconforto.
Não, mas eu sou super, eu gosto bem disso. Mas pronto, como sabemos, eu, por exemplo, há bocado não consegui dizer a palavra cinzento e disse grey, não é?
Pois, o problema é esse. Estamos a ensinar mal todos os nossos
filhos. Uma das melhores traduções que eu alguma vez fiz foi para a palavra altamente, que é highly. Quando alguém. Eu muitas vezes costumo cumprimentar os alunos como my expensives, que é meus caros. E é uma série de expressões assim que funcionam. Mas o highly foi o que eu achei mais.
Isso é highly. That's highly.
Yeah, that's highly.
E eu adoro uma que o Pina está sempre a dizer que é. Que me dá vontade de rir, que é o. Queimadura doentia.
Queimadura doentia, sim.
Aí, que queimadura doentia. Pá, isso é incrível.
Fixe, é muito fixe. Vou usar essa.
Mas tens que dizer, mesmo quando ninguém está à espera, que é um gajo diz que queimadura doentia.
Depois tu dizes isso e existe uns segundos de processo.
Que pausa.
Ah, ok, isso.
É muito fixe. É.
Bom. E última notícia. A Netflix, não sei traduzir Netflix para português, estava a tentar, não, é impossível. Está a desenvolver, está a produzir, ou está a pensar produzir, uma adaptação do Dragon's Lair, onde supostamente o Ryan Reynolds vai ser a estrela principal. E portanto, eles estão mesmo a, como é que se diz, a raspar o barril das ideias.
Okay.
E de lá saiu o Dragon's Lair a adaptar este jogo.
Eu não sei se vocês ouviram, eu peço desculpa estar a desviar um bocado, mas eu não sei se vocês ouviram que se falou de produzirem uma série baseada no Last of Us.
Sim, sim, sim.
É? Que show. Acho que é o Nikolai Waldo, o tipo que entrou no Game of Thrones.
O casting ainda não está definido. Lannister.
Casting acho que é rumores, não é? Mas...
Sim, o casting acho que há pessoas a falar e há sempre vontades de fãs.
Se me permitem a intermissão, Last of Us foi um jogo que eu joguei durante cerca de meia hora a primeira vez e encostei, pensando, não há aqui nada que eu não tenha jogado já em PC, em termos de mecânicas de jogo. Há aqui um monte de coisas que eu já reconheço de outros jogos, então encostei um bocadinho. E depois o pessoal insistiu comigo e disse: não, mãe, tu não chegaste, tu tipo, não jogaste 10% do jogo sequer, tu não fazes ideia do que é que vem
mas
aí.
Mas aquele início é tão bom, pá.
Pronto, e eu depois tive a oportunidade de comprar o jogo usado e comprei, mesmo que a primeira vez que eu tive foi emprestado. E depois comprei o jogo usado e forcei-me, digamos, a jogar. E continuava sempre com aquela sensação de que, a história é muito boa, mas as mecânicas, jogando isto de uma forma analítica, ignorando a história,
sim.
O jogo tem uma coleção de mecânicas que eu já joguei noutros jogos. Mas tem uma coisa que é, a maneira como as mecânicas estão tão bem implementadas e a maneira como eles funcionam tão bem com a história, quando o jogo acabou eu senti literalmente que tinha, tipo, nunca mais vou conseguir jogar isto outra vez e tenho imensa pena, né? Porque é uma espécie de história contínua, com um início, meio e fim, e não é como os outros jogos que eu costumo jogar. Então fiquei mesmo com aquela espécie de vazio. Depois de terminar, achei realmente um jogo brutal e é daqueles jogos em que, no meu caso, eu estava-me a recusar a experimentar porque achava que sabia o que é que vinha aí e fui completamente enganado
com as minhas próprias
expectativas.
Eu próprio lembro de ver essas reações assim de pessoal que faz jogos que a resistir um bocadinho àquilo, porque aquilo é muito, muito também muito cinema, não é? Não é assim propriamente uma coisa mais interativa do planeta Terra, jogas muito pela história e por gameplay, tipo, não é nada de revolucionário em termos de gameplay, mas depois a coisa constrói-se de uma maneira que fica muito fixe. Mas sim, eu também eu senti esse vazio, também foi dos poucos jogos onde eu acabei e fiquei tipo, what the fuck, e um misto de sentimentos bem estranho no fim desse jogo.
Será que este Dragon's Lair na Netflix vai ser como o Bandersnatch, onde temos escolhas?
Olha,
boa questão, porque o jogo já era... E isto é um caso estranho porque o jogo já era isso, praticamente.
Exatamente.
É isso.
Mas o Bandersnatch está muito bem montado e está muito bem produzido quando comparado a experiências similares. E já discutimos.
Vocês,
já
quem...
diz isso.
Quem é que aqui... Vocês jogaram? Consegue descrever o Dragon's Lair para quem nunca ouviu falar e não sabe, não faz puta ideia o que é que isto é?
Estás a perguntar ao Marco ou a mim?
Alguém que tenha jogado. Eu nunca joguei.
Eu nunca cheguei ao fim, por isso o Marco... Não?
Não, nunca joguei. Eu conheço o jogo, já vi jogarem, mas nunca joguei mesmo.
Basicamente é um jogo que acho que até teve participação de artistas da Disney, não é? Não é o que se diz?
Sim. Acho que Don Bluth.
Mas ele está copiosamente ilustrado, sim, e a animação.
Acho que o gajo que fez animação para imensos filmes muito bons da altura.
Ah, Don Bluth, criador do jogo.
Sim.
Criador realizou o All Dogs Go to Heaven.
Sim.
Ok. Sim, uma data de outros. Teve portais deste jogo, pá. E o jogo tem uma animação assim bué fixe, parece mesmo aquela animação clássica da Disney, e era uma espécie de desenho animado interativo, onde clicavas para a esquerda no momento certo, era tipo um... Com o que é que se pode comparar nos dias de hoje?
É um quick time, só é uma sucessão de quick time events, basicamente.
Yeah. Exato. É um FMV, mas desenho animado, não é?
Sim.
Yeah. Não saiu para também... CDI ou assim qualquer coisa, não foi?
Era.
CD, não é?
Também não esquecer que foi feito para arcada. E também estava um bocado desenhado para consumir uma data de moedinhas.
E pelos vistos saiu para a PlayStation 1, eu não sabia desta.
Ah, teve ainda portes. Teve portes para a Super Nintendo também, se não me engano. E são portes tipo muito podres.
Para a Super Nintendo devia ser uma desgraça.
Acho que é mesmo muito mau. Mas pronto, aquilo tipo, tu às vezes tomavas uma decisão que tu não fazias a mínima ideia o que ia acontecer, morrias. Então, ok, tens que mentalmente perceber. Vou para aqui, para aqui, para aqui, porque só havia tipo X caminhos que podias tomar, e qualquer outro arbitrariamente ia parar a tua morte. Então estava assim um bocado sempre feito para consumir uma data de moedinhas nas arcadas.
Tem quase os livros do Ian
Livingstone. Não havia skill envolvido, era só decisões.
Desculpa, Marco?
Faz-me lembrar a estrutura de histórias dos livros do Ian Livingstone, daqueles os livros de aventura fantástica, o Choose Your Own Adventure. Yeah. Em que quase sempre só há uma opção correta, só para aumentar a longevidade, digamos, do jogo.
E pronto, Ryan Reynolds, que é aquele gajo que pões atrás de qualquer projeto hoje em dia.
Agora tudo que tem a ver com videojogos, vamos meter o Ryan Reynolds.
Yeah. Nada a comentar, a não ser quando isto... vamos ver se isto é feito sequer.
Sim, pode nem ser feito, como, quando sair, tipo, logo vemos. Mas eu nem tinha pensado nisso até o Pina ter dito. Mas se, para fazer um jogo em que tu podes escolher coisas diferentes, é este.
Completamente.
Parece-me perfeito.
E chegámos ao fim das notícias, já não tenho mais nada para vos trazer. O que acharam de 0 a 10 estas notícias?
Destas notícias? Opa, eu achei, eu dou-lhe um, de 0 a 10 dou-lhe um Nintendo.
Ok. Okay.
Eu de 0 a 10 digo que eu gosto mais do Marco do que do Diogo.
Ok. Fixe.
Eu de 0 a 10 aceito o elogio, talvez.
Piadas engraçadas deste de April's Fools. Foi muito engraçado, não foi?
Foi bem difícil.
Dia das mentiras.
Deprimente, yes.
Temos alguma listinha de coisas parvas? Não, nem por isso.
Eu
não apanhei nenhuma de interessante, honestamente.
Acho que a Capcom lançou um jogo para browser baseado no Street Fighter, que até é um jogo, mas que um bocado estranho.
Ok. Um dos mais ofensivos que eu vi é o... Não é ofensivos, mas é tão estúpido. A Pixar acho que lançou o... anunciou o Inside Out 2.
Opa.
Que é tipo a pior April's Fool, porque eles passam a vida a fazer sequelas que não fazem sentido nenhum agora. Portanto, é completamente realista e portanto não tem piada. É tipo, ok, daqui a uns 2 anos se calhar estão mesmo a fazer. Portanto, tem.
Tu queres mesmo ver a cabeça de alguém durante a puberdade. Como é que funciona?
Que é Toy Story 4 poderia ser uma piada.
Podia ter sido, há aqui uma que eu posso mencionar, que foi o estúdio que está por trás dos Monster Boy Games. Sabem qual é que é? FDH Entertainment. Não, FDP Entertainment. Fez os... aqueles que foi, começou... Era o Monster Boy e qualquer coisa. O primeiro jogo era tipo...
Sim.
Mas eles lançaram uma cena que é tipo dolorosamente horrível, que é... Eles fizeram um novo, mostraram screenshots do novo jogo do DuckTales, que tem um aspecto tipo estupidamente bom, mas assim uma coisa tipo pá, surreal. E depois tiveram que dizer tipo, pá, peço desculpa, mas nós não, nem sequer temos os direitos disto, tipo.
O quê? Epá, eu vi mesmo essa cena e achei que era real, mas não cliquei.
Opa, porque aquilo tem mesmo muito bom aspecto, ou seja, tipo.
Que estupidez!
Então tiveram a seguir, tipo, olha, estou aqui a ver um tweet deles de há 10 minutos atrás, a dizer obrigado pela. Tipo, pela pronto, por todas as reações, que foi tipo incrível. E que eles fizeram pitch à Disney, mas que nunca tiveram as licenças, portanto, tipo, isto foi bué da parva, porque tipo, aquilo tem o melhor aspecto sempre.
Opa, mas isso parece que é tipo fishing for
investment. É tipo que eu só deprimente, porque tipo, eu olhei para aquilo e pensei, bem, eu nem sequer sou assim o maior fã disto, mas eu jogava isto tipo imediatamente, porque o aspecto daquilo era incrível.
Eu tenho aqui uma que eu acho que partilhei com vocês, que foi a cena mais fixe que eu vi de hoje, de April's Fool, que eles fizeram um update surpresa ao Overwatch em que meteram googly eyes em todos os bonecos. Tudo.
Oh, nice.
Não é só os teus personagens, mas todos os personagens e bonecos do jogo. Mesmo bonecos que não são jogáveis, que estão assim de background e outras tretas e armas. Então o jogo está cheio de googly eyes, boeda estúpidos, boeda parvos.
Lindo.
Ok.
Pessoal, acho que é isso, Marco. Indot, o pessoal, onde é que queres que as pessoas sigam o teu trabalho? Tens maneiras, tens redes sociais?
O meu trabalho, onde eu tenho posto mais coisas até recentemente, tem sido o Instagram.
Okay.
E é Marco Val e depois Kaz, K-A-Z, no final, que é a minha alcunha.
Ok.
Quando era miúdo só jogava com o Kazuya no Tekken. Falar nisso, devia ter incluído esse nos meus top 5 games, porque realmente...
Esse jogo português é conhecido.
Esse jogo português espetacular.
O Tekken 2, portanto.
Eu, por acaso, acho que... o Tekken 2, já, claramente o Tekken 2 é o melhor de todos.
Por acaso, para mim foi o 3. Foi assim.
Para mim foi o 2.
O Tekken 2, o Tag Tournament também, para mim também foi interessante.
Yeah.
Eu, o setembro do ano passado, fui àquele evento, o Trojan Horse was a Unicorn, que aconteceu em Malta, da arte digital. E como era o primeiro ano, um colega meu, o Filipe Teixeira, que trabalhou na Miniclip, já é um habitué, ele disse, mano, vou arranjar uma atividade qualquer para tu fazeres com o resto da comunidade, que é para te entrosares. Então, basicamente, fui comentador de um torneio de Tekken que houve todas as noites. E estava lá o game designer do Tekken. Aliás, foi ele que combateu, digamos, o último combate com o candidato a vencedor. Então foi super bizarro, porque eu conheço o Tekken, não conheço de trás para a frente, mas conheço muito bem o Tekken, mas nunca fiz comentários... live, então muitas das coisas era eu a tentar encaixar piadas, tipo, ah, desculpa lá se te magoei o pescoço com o meu pé e tal, assim, qualquer coisa, coisas desse género, a tentar atirar lá para o meio, aliás, se te magoei o pé com o meu pescoço, mas foi surreal, foi bastante engraçado, e é realmente um dos jogos que eu mais gosto, prefiro jogar Tekken do que jogar Street Fighter, perdoem-me, eu sei que já vais chover.
Eu acho que tu és 50-50 entre os dois, eu gosto muito dos dois.
Não. Vocês estão os dois incorretos.
Virtua Fighter for Life.
É o Virtua Fighter.
É pá, esse aí que os saltos vais parar à lua também não.
O Fighter saltos vais parar à lua, não é bem assim. Mas pronto, não vamos entrar aqui em discussões.
Estou a gozar, estou a gozar.
Os Fighters são super lentos, desculpa lá.
É.
Bom, acho que ofendemos o Pina.
Eu acho que sim.
Sim, eu já desliguei, já estava agora quase a desligar, sim. Então, mas Marco, tu estás no Instagram,
um bocado ponderou bazar.
Sim.
O quê? Desculpa.
Mais redes sociais. Pronto,
desculpa, sim.
Tens Twitter, algum site?
Twitter também, mesma coisa. Há um canal, tenho um canal de YouTube onde eu tenho timelapse de coisas que faço em stream.
Ok.
É basicamente tudo a mesma coisa. Marco Val, Kaz, em quase todas as redes sociais.
Fixe.
Já não tenho Facebook. Já não tenho estômago para Facebook, peço desculpa. Mas tenho Messenger, não é mesmo? E o Filipe e a Filipina é a prova disso, que nós contactamos agora mesmo pelo Messenger.
Mas se quiseres, eu paro de contactar pelo Messenger. Eu também odeio aquilo, por isso. Começar a mandar-te mensagens de telemóvel ou uma coisa qualquer.
Não, mas não é problema também, não é? Não é, não é que eu frequente muito, mas me recebo as mensagens. Depois há, obviamente, o Indot Game Studios, que é o site da Indot, nós estamos a reformulá-lo agora. Mas também não temos lá assim muito material para além daquilo que nós lançámos em mobile entre 2013 e 2016. Mas sim, são basicamente isso. Quem quiser dar uma olhada àquilo que eu faço.
E o Indot também está no Facebook, não sei se está no Instagram, vão lá pôr. Tem lá posto cenas sobre o Midnight Revolver e outras cenas. Acho que é fixe seguir. Muito fixe, Marco. Prazer.
Gostei bastante.
Espero que te sobrevivas a esta quarentena.
Espero que tenhas gostado de estar aí na tua sala.
Sim, na tua sala. A fazer algo que nunca consigo fazer, que é falar de jogos com o pessoal. Porque aqui isto é um marasmo cultural aqui à volta. Eu vivo literalmente no meio do campo. Aliás, a minha casa é rodeada de campos.
Espera, onde é que tu moras?
Eu moro numa aldeia de Barcelos.
Ah,
nem sequer é Viana, nem Braga, nem Porto. É literalmente a zona rural.
Tu se calhar acabas de jogar Animal Crossing, estás fora da tua casa, não é? E depois vais apanhar uns nabos e plantar umas árvores.
Não, porque eu por acaso não faço agricultura, mas aqui mesmo ao lado da minha casa tenho campos de cultivo. Pessoal que vem para aí, pessoal até da minha família, que estão aí a cultivar. Não é invulgar que a minha tia passe, toque a campainha e me traga uma série de, sei lá, de couves ou assim qualquer coisa para eu fazer jantar.
Posso acabar com uma nota um bocado nojenta sobre o meu cão?
Please.
Então, o meu cão tem estado com problemas intestinais muito graves. E eu tenho passado as noites a ir à rua. Tipo, às 4 da manhã ele arranha a porta e eu tenho que ir à rua com ele porque ele está aflito. E aconteceu uma coisa incrível, que é, eu hoje descobri que tem havido uma quantidade estúpida de relatórios de problemas intestinais com cães, porque eles andam a comer relva, e como eles andam a pôr produtos anti-coronavírus por Lisboa, eles estão a ficar com problemas de barriga. Só para perceberem o que tem sido a minha vida, meu. Este vírus ainda está a acrescentar aqui uma camada para me complicar a vida mais. Pronto, era para dizer isto.
Acabas com uma nota positiva e engraçada.
Sim, uma nota positiva e falta de sono que eu tenho tido por causa disto. Mas pronto, quarentena, continuamos fortes.
Dessa extra carremada, realmente.
Não é agradável. Mas tem corrido ok. Tenho jogado jogos, trabalhado, estou a aguentar, acho que estamos todos ok, certo? Ninguém está aqui a sofrer muito.
Ok. Acho que sim.
Ainda bem, acho que os ouvintes também têm estado ok e agradecido muito. Marco, obrigado por teres vindo e por teres falado sobre os teus jogos.
Foi um prazer. Foi um prazer.
Obrigado. E até à próxima quinta, estamos cá outra vez para falar sobre videojogos. Beijinhos, Marco. Beijinhos a todos em casa. Adeus.
Tchau.
Participem no passatempo, se faz favor. Chame-me 1 e 2, temos isto para oferecer. Beijinhos.
Tchau.